Eu tenho dois ex-alunos, eu dava aula no curso de psicologia da PUC, aqui em Curitiba. Eu tenho dois ex-alunos que fazem esse trabalho com homens. Um deles estava fazendo mestrado em direito, ele fazia curso de psicologia, fazia mestrado em direito, e a dissertação de mestrado dele foi justamente sobre essa prática de sensibilização com homens para se posicionarem de outra maneira, né, na sociedade, homens que praticaram violência em algum momento, né? Então, de fato, é um trabalho que precisa ser encampado e cada vez mais, né? Vou te fazer uma pergunta agora que diz respeito a prática de fazer história, né? O trabalho de historiador. Eu particularmente gosto muito de história. Estudei um pouco a respeito disso, uma época aí da minha vida, né? Então, tenho uma curiosidade, a respeito, né, do fazer história enquanto campo científico, né, da história. Porque uma das dificuldades das ciências humanas em geral, eu sou da psicologia e nós temos a mesma dificuldade, é que nós temos como objeto de estudo a mesma categoria da qual nós fazemos parte, né, que é o humano. No caso, da história, da psicologia também, mas da história, teria, vamos dizer assim, o agravante, não sei se podemos chamar isso, né, de agravante, mas assim, temos a questão, vamos melhorar aí o adjetivo, né, de estarmos fazendo história do nosso gênero, no caso, você fazendo história do gênero da qual você faz parte, né, que é o feminino. Na sua opinião, escrever história do feminino é uma tarefa engajada?
Eu acho que fazer história é uma tarefa engajada com a história, a começo de conversa, quer dizer, engajada com a disciplina, engajada com os professores, com a pesquisa, engajada na preservação de documentos, quer dizer, são essas lutas que nós, historiadores, levamos, engajada com a valorização da disciplina nas escolas, engajada com a multiplicação de trabalhos que ajudem as pessoas a entender que o passado está no presente. Então, certamente, há um engajamento enorme de historiadores com a história.
E em relação ao uso que essa produção, né, o uso que possa ser feito dessa produção, você acha que necessário que haja um posicionamento em relação a isso ou não?
Eu não sou a favor de posicionamento em sala de aula.
E em relação à produção, no caso de livros, de artigos, produção teórica.
Produção teórica, cada um tem seu tema, explora. O meu trabalho todo é um trabalho que explora a questão da mulher. Eu faço isso há muitos anos. Trabalho, como estou aqui insistindo em dizer, com a questão mais da resistência do que da vitimização da mulher. E acho muito importante trabalhar com relações. Eu não trabalho com conceito de gênero, trabalho com um conceito que eu aprendi na Escola de Altos Estudos, inclusive, onde nasceram os primeiros estudos sobre mulher. Michel Perrot nem aparecia na época, eram as medievalistas que estavam trabalhando a história das mulheres. Lá, onde me formei por duas vezes, aprendi que é muito mais rico você trabalhar com a questão da relação entre as pessoas. Relação homem-mulher, relação mulher-sociedade, relação mulher-religião, relação mulher-vida privada, relação mulher-trabalho, né? E é isso que eu faço. Eu não uso o conceito de gênero, eu acho ele bastante redutor quando você pode trabalhar com relações. Mas trabalho sobre mulher, né? Trabalho sobre mulheres, o plural, procurando varrer aí a sociedade ao longo da história, de alto a baixo, classe, cor. Não trabalho também com conceitos como interseccionalidade e outros, porque eu acho isso uma novilíngua que não explica muitas vezes a realidade, e a realidade que está nos documentos, que é muito complexa, né? Tenta singularizar excessivamente, a colaborar para quase que um afunilamento de questões identitárias, quando no Brasil nós ainda precisamos de projetos coletivos. E talvez o mais importante seja lutar pela educação de todos.
É, essa é uma questão, eu acho que bastante importante, né? A questão identitária, se por um lado, para o indivíduo, para a pessoa, ter uma noção da sua identidade e quem ela é no mundo, né? Existe essa necessidade. Nós sabemos que a definição de algumas identidades sociais hoje, ao invés de ajudar no sentido de construir algo coletivo, ela constrói novas formas de segregação, né? Então, dependendo de como você se posiciona nesse sentido, você pode estar reforçando algumas dessas formas. Alguns autores, alguns grupos acham que que isso precisa ser reforçado, outros não, né? Então, pelo visto, em relação à história, a importância é de falar dos acontecimentos, dos fatos, sem necessariamente se colocar nesse posicionamento, é isso?
Isso é para mim. Não sei para os outros, isso é para mim.
Uhum.
É a história que eu faço, é com essa história que eu construí minha carreira, isso é para mim.
Uhum.
Tá? Eu não gosto de extremismos, eu acho que eles não explicam nada. E como eu gosto, volto a dizer, eu trabalho com relações das mulheres com outras coisas, com outros fenômenos da sociedade, fenômenos sociais. Eu não trabalho dessa forma. Eu procuro trabalhar mais com o coletivo do que com o singular.
Com o singular, tá.
Uhum.
Eu vou fazer agora, que seria uma última pergunta, para a gente já ir fechando, né? Eu penso que para nós sairmos dessa condição de resistente que você falou, né, e alcançarmos a condição de igualdade, ou igualdade de fato, né, é necessário que nós possamos construir modos de sensibilização das relações. Você acabou de falar das relações, né? Para que essa saída, né, e busca de igualdade realmente aconteça, né? E que, para isso, nós precisamos colocar em prática um modo de subjetivação que não apenas rompa com esses fluxos vigentes, com esse modo de pensar que já está tão arraigado, né? Mas que torne essas mulheres, de uma maneira geral, capazes de gerir novas formas de funcionar na sociedade, né? E que essas mudanças possam ser produzidas tanto no cotidiano, né, no dia a dia, como nessas relações mais de mãe e filho, por exemplo, né? E grandes conjuntos econômicos, na política, no trabalho, que eu acho que são dois lugares bem importantes, né? Tomando como base os registros históricos, dá para ter esperança de que isso aconteça, né, no curto prazo, médio prazo?
Olha, se você imaginar que nós temos 2.000 anos de uma divisão de trabalho entre homens e mulheres, temos dois patriarcados em todas as culturas, em todos os tempos. Os grandes avanços que nós fizemos nos últimos 30 ou 40 anos são extremamente promissores. É tudo uma questão de tempo, é uma questão de educação. Enquanto a educação não for o vetor de mudanças, e isso não for consenso no país, não for consenso nas casas, na intimidade dos lares, para pais, para mães, para casais homoafetivos, o que seja, mas enquanto isso não for o objetivo número um de cada cidadão brasileiro, nós vamos continuar patinando. Mas já fizemos grandes avanços, eu não sou otimista, mas eu vejo com bons olhos, eu acho que as mulheres brasileiras, quando a gente olha para trás, elas sabe que já realizaram tanta coisa, tem tantas forças, uma capacidade de se reinventar, a gente vai chegar lá. Tenho certeza absoluta. Quero te agradecer aí pela entrevista, pelo seu tempo, Muito obrigada. Sucesso aí para todos.
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Eu também sou bastante otimista em relação a isso. Eu já vivi isso na minha família, e vejo isso em várias famílias com quem eu convivo, que essa mudança já está acontecendo. Gostaria de agradecê-la e agradecer também à Rádio Cultura dessa possibilidade, esse convite para participar dessa entrevista também. Gostaria de reforçar hoje que a Mari Del Priore hoje vai falar no evento Diálogos Contemporâneos de Curitiba, às 19 horas, com entrada franca na Capela Santa Maria, que fica na Conselheiro Laurindo 273, esquina com a Marechal Deodoro. Bem fácil de achar para quem é de Curitiba. E convidar a todos para estarem presentes, para vê-la falar ao vivo, não só pela voz, como agora, que foi, infelizmente, uma possibilidade de que a gente pudesse superar as nossas dificuldades técnicas, né? Então, muito obrigada a todas e a todos, e obrigada, Mari, pela entrevista, pela disponibilidade.
Eu que agradeço, tudo de bom aí para o seu ouvinte. Obrigada.
Para você também, uma boa fala hoje à noite lá.